está sendo realizado na Universidade Estadual de Maringá o 4º Colóquio de Feminismo Negro. E uma das palestrantes de hoje é a jornalista Maíra Azevedo, que está aqui com a gente no estúdio da CBN. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvintes. Que felicidade estar aqui, estou muito feliz. É a primeira vez que eu venho para o sul do país e estou adorando Maringá.
Que legal. Bom, e você tem um blog também, né? O Te Amar. Que
isso.
O que você escreve no blog e tem a ver com a sua palestra aqui?
Isso, tem. Eu sou jornalista e, por brincadeira, me tornei blogueira. Tudo começou, eu até uso a música de Peninha, né? Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, me absorvendo. E é justamente isso. Nessa página, eu utilizo essa minha forma escrachada de falar, porque eu sou baiana, então lá na Bahia a gente tem o humor como característica nata, para falar sobre o racismo, o machismo, o sexismo, a xenofobia. E aí a página foi tomando uma proporção muito grande. Aí, de repente, a professora Marivânia, me convidou para participar do 4º colóquio, o que eu acho que é muito importante, porque a gente sai da condição de objeto de estudo, porque foi assim que, historicamente, as mulheres negras foram associadas, né? A gente sempre foi aquela que alguém queria estudar sobre. E a gente também tem o nosso lado intelectual. Nós somos mulheres intelectuais, mulheres negras que têm conhecimento para ser dividido, para ser compartilhado.
E é esse conhecimento que você traz hoje aqui na palestra. Você vai falar sobre o quê?
Eu vou falar sobre a representação da mulher negra na mídia. Né, como a gente ainda é apresentada, como é que isso interfere, inclusive, no nosso processo, né, de construção da identidade, de aceitação, e como também influencia que como as pessoas nos enxerguem. Porque muitas vezes a gente ainda acha que a gente é aquela mulher que sabe sambar, é aquela mulher que está sempre disposta a ser a ama de leite, mas nunca vai ser alguém que vai produzir conhecimento, que vai produzir a informação, a notícia.
É assim hoje?
Ainda é. É lógico que nós temos avanços, nós não podemos dizer que não. Existem avanços, e isso muito por conta dos movimentos sociais, movimentos de mulheres que começaram a se organizar. Isso é uma luta histórica, porque às vezes, mesmo antes, né, dessa onda do empoderamento, de ter essa onda da palavra empoderamento, as mulheres, até muito mais do que os homens, elas sempre aprenderam a força da organização, de estarem em grupo, né, para poder ter aquele, na década de 80, isso era muito forte, o clube de mães, o clube de mulheres, isso era algo muito forte, em especial lá no Nordeste. Então a gente consegue perceber que tem um avanço, porque a gente começou a dizer, porque tem gente que diz que a gente está de mimimi, e aí como se fosse uma coisa ruim, eu até comecei a incorporar a palavra, dizer assim, realmente nós estamos de mimimi, porque a gente chora. Se mimimi é uma onomatopeia simplista que quer dizer o choro, a gente está chorando, e a gente está chorando porque a gente não aguenta mais morrer, a gente não aguenta mais ser apalpada na rua, ser tratada como objeto, e aí foi de tanto não aguentar mais passar por isso, que a gente começou a dizer não, chega, e a gente começou a reivindicar os nossos espaços em outros lugares. A gente não quer mais ser vista como um objeto, então um mero algo decorativo.
E tá se conseguindo, tá se avançando.
Com certeza. E como eu te disse, isso é um fruto de uma luta coletiva, né? Existem várias mulheres em várias frentes. A academia, né? A universidade é um espaço importante para você fazer essa discussão, porque quando você tem mais pessoas, eu sempre digo, a diversidade, onde tem diversidade, todo mundo sai ganhando, porque você conviver com aquele ou com aquela que é diferente a você, te proporciona, inclusive, a possibilidade de um maior conhecimento, porque você tem alguém que vai te ensinar coisas que você nunca vai viver. E aí a gente hoje, tendo, né, depois de uma série de um governo progressista, onde facilitou o acesso às universidades, a gente tem um número maior de pessoas e mais pessoas pensantes para dizer o que a gente quer dizer. Então eu acho que a gente está tendo essa melhoria, mas ainda precisa muito a ser feito, muita coisa ainda para a gente conquistar, mas a gente está fazendo direitinho.
Então quer dizer que é essa diversidade, é esse encontro, troca de experiências e aprendizado que quebra essa barreira, né?
É, a lógica, quando você convive com alguém, tem uma frase de Nelson Mandela que é muito simplista, mas que ela é a coisa mais real. Ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce... Você vai aprendendo
essas coisas. As nossas crianças, como é que elas
assim,
estão? Elas
pois
estão
é, e assim, o que é que acontece? Pela falta da diversidade nesses espaços e pela perversidade das pessoas, as crianças também aprendem a reproduzir o racismo. Mas, assim, quando você possibilita que alguém conviva com uma mulher negra, com um homem negro, com uma pessoa gay, com uma mulher lésbica, você possibilita a interação, a desconstrução dos estereótipos. Então, assim, eu acredito que a geração de crianças do meu filho, eu tenho um filho de 9 anos, Meu filho só tem 9 anos e já foi vítima de racismo algumas vezes.
Não.
E é muito perverso, assim. Pra mim é doloroso ter que explicar a ele que tem coisas que ele não vai poder fazer por ele ser um menino negro. Porque não pode mesmo, porque assim, a forma como ele vai ser visto, ele vai ser encarado por determinados comportamentos, ele pode ser automaticamente associado a um marginal.
O quê? O que você explica?
Por exemplo, vou dar um exemplo real. Ele estava em casa brincando com a priminha e ele colocou um chapéu na cabeça e cobriu o rosto. Eu disse a ele, nunca mais faça isso na sua vida. E é doloroso demais, porque tenho que conversar com meu filho sobre isso desde já. Porque ele só estava brincando. Mas daqui que eu vou explicar a ele, que ele passar na rua assim brincando, ele pode ser assassinado. Ele pode ser assassinado. Um jovem negro tem 10 vezes mais chance de ser assassinado do que um jovem branco. E isso não é disputa, porque algumas pessoas ficam pensando que a gente está querendo brigar. Não é disputa, a gente precisa... A melhor forma de você resolver um problema é você assumindo que ele existe. Então a gente não está disputando de quem sofre mais e de quem sofre menos. A gente está falando que existe algo real. Os organismos internacionais denunciam isso. Então a gente precisa parar. Por que será que isso acontece? Por que será que são as mulheres negras as primeiras a serem demitidas no momento de crise e as últimas a serem recontratadas? Por que será que as pessoas ainda se espantam quando o Marivânia, que é professora da Universidade Estadual do Maringá, diz que é professora universitária, mas ninguém se espanta quando ela diz que ela é cuidadora de idosos, quando ela é babá, quando ela é empregada doméstica? O que não é demérito, mas é porque para muita gente, mulheres negras têm que ser sempre subservientes. A gente não pode ser aquela que chega e diz, não, eu estou aqui para fazer a palestra, eu serei a palestrante.
Maíra, quando você deu essa ordem, né, para o seu filho, né, você está protegendo ele.
Estou,
né,
protegendo.
É uma questão de segurança. Porque a gente vive num Brasil ainda de estereótipos, né? Mas o que você quer é que os filhos do seu filho...
Não precisam ter esse medo. Eu quero criar meus filhos...
Que possam brincar com esse capuz.
Possam brincar, que eles fiquem à vontade. Por exemplo, a gente fala assim, tem uma charge que sempre vira e mexe, ela volta na internet. Que é assim, uma mulher negra, por mais que ela não tenha nenhuma instrução, por mais que ela não tenha nenhum conhecimento sobre a luta do movimento negro, toda vez que seu filho vai sair, ela fala. Bote um casaco, como qualquer mãe falaria, bote o casaco, leve o documento e tome cuidado com a polícia. Porque isso é muito forte. Quando aquela mãe falar para o filho, leve o seu documento, tem algumas mães, inclusive, que recomendam que o filho leve a carteira de trabalho. Que é para ele comprovar que ele é um trabalhador. E ele não ser visto automaticamente como marginal. Porque o homem suspeito, primeiramente, é um homem preto, em qualquer lugar do mundo. E esse é meu maior medo. Eu sempre digo, meu maior medo, meu maior terror, é que um dia algum grupo de extermínio faça o aborto que eu nunca fiz. É meu maior medo.
Nossa,
porque eu sou mãe de um menino preto.
Maíra, você acredita que as redes sociais, está falando da mulher na mídia e tal, né? Você é blogueira, as redes sociais, elas vieram para aumentar a diversidade, para trocar experiências ou para reforçar o preconceito? Hein?
Acho que as duas coisas terminam acontecendo nas redes sociais, né? Hoje você tem uma gama maior de pessoas falando sobre isso, então assim, as redes sociais, o advento da internet, ela termina eliminando algumas barreiras. Então assim, todo mundo termina sendo produtor de conhecimento, todo mundo está ali produzindo conteúdo. A questão é que, por meio da internet, as pessoas se sentem mais à vontade para externalizar os seus preconceitos. Então, você vê na internet crimes de racismo com maior frequência, até mesmo porque tem, hoje em dia a distribuição da informação pela internet é muito mais fácil. Então, não é que os crimes aumentaram, é porque agora fica mais fácil você identificar. Coisas que talvez passassem... ontem uma menina entrou na minha página e eu fiz um artigo sobre a efetividade da mulher negra e a menina chega no site do Galé 10 e diz que eu sou uma negra besta. Ela não tem ideia que ela está cometendo um crime de racismo. Sabe? E foi até o que eu disse a ela. Eu falei assim, você por ser uma... Que eu olho para ela... E aqui no Brasil tem uma coisa que é chamada colorismo. Algumas pessoas que, ao meu olhar, é uma pessoa negra, às vezes ela não se identifica como tal por causa desse mito da democracia racial. Por isso que é uma coisa até que é importante de falar, Luciana. É que tem gente que fala assim, ah, o próprio negro se discrimina. Não existe isso. Porque aquela pessoa que discrimina a outra, ela não se sente como negra. Se quando você vê dois negros, um discriminando o outro, o que está discriminando... Com certeza ele não se vê como negro. Justamente por causa desse mito da democracia racial. Tem gente que se acha mestiço, tem gente que se acha branco. E aí, assim, você, como uma mulher branca, vai olhar e vai dizer que aquela pessoa não faz parte do meu grupo étnico. Mas ela, justamente para poder se afastar daquilo que é visto como ruim, ela deixa de se ver como uma pessoa preta. Ela deixa de se ver como uma pessoa negra. Entendeu? Então, assim, a gente tem que compreender essas nuances de como o racismo é tão perverso que mexe, inclusive, com o nosso psicológico.
Seria um reflexo, então, do racismo.
É um reflexo do racismo, porque aquela pessoa, ela não está se vendo como tal. Então, assim, você nunca vai poder dizer que o próprio negro se discrimina, porque ele não está se discriminando. Aquela pessoa, ela não se enxerga daquela forma, ela se enxerga como qualquer outra coisa, menos como uma pessoa preta.
E o colóquio feminismo é um momento, né, e é uma ferramenta, então, para se...
Com certeza, porque, assim, eu estava aqui falando com... conversando sobre o colóquio, assim, traz várias intelectuais negras, tem Joyce Bert, tem Djamila Ribeiro, que é um dos maiores ícones hoje do feminismo negro, uma mulher jovem que fala super bem sobre essa questão e que às vezes nos descortina sobre questões que talvez passasse batido. Uhum. Djamila está se tornando uma grande potência nesse sentido. Então, assim, esse colóquio, eu acho que, inclusive, é importante que tem uma outra coisa também que acontece muito. Toda vez que vai para se falar sobre a questão racial, as pessoas acham que é um problema das pessoas negras. E o racismo é um problema de toda a sociedade, porque o racismo impede que a gente conheça vários talentos. O racismo impede que a gente... talvez aquele menino que foi morto, talvez fosse a pessoa que fosse descobrir a cura do câncer. Mas o racismo nem deu essa chance a ele. Então, assim, a gente discutir sobre isso, discutir sobre a homofobia, é, na verdade, um dever de todas as pessoas que estão imbuídas em fazer um mundo melhor. Então, não é o meu problema, sabe? Que eu até digo, eu sou uma mulher preta que tem uma gama de privilégios, sabe? E, assim, mas eu não falo só de mim. Eu penso no coletivo. Uhum. E a gente, quando a gente conseguir compreender que a dor daquela outra pessoa vai pegar em mim também, a gente consegue melhorar em muito.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela mensagem deixada aqui para os nossos ouvintes. Uma boa tarde.
Oh, obrigada, Luciana. Obrigada aqui à CBN de Maringá. Quero convidar todo mundo. Pode convidar lá para o EM mais tarde, 19h30. Estou lá, sentadinha, falando. Obrigada, gente.
Conversamos com Maíra Azevedo. Ela é jornalista e também blogueira do blog Tia Má. Ela veio a Maringá para falar sobre a representação da mulher negra na mídia no 4º Colóquio de Feminismo Negro, que está sendo realizado na Universidade Estadual de Maringá.